Uma pessoa me pede ajuda para uma situação, dessa vez, não tão normal. Ele diz que tem uma tendência a usar o que vocês chamam de humor negro. E que esse usar, e o que usar ali, já trouxe para ele diversos problemas. Pessoas se sentiram magoadas, pessoas se sentiram feridas, pessoas se sentiram mal com essa sua forma de agir. Ela fala que para ela o humor negro é aquele humor fora do convencional. É quando você acha graça em coisas que os outros não achariam graça. Coisas que são contrárias às normas e regras do mundo humano. Coisas onde outros solariam, onde outros solam, e ele acha graça. E que esse usar este humor negro causa constrangimento a outras pessoas. É sobre isso então que eu vou para a água. Antes de qualquer coisa, moço, deixe eu falar algo. Ninguém causa constrangimento a outro. O outro pode se constrangir com a sua ação. Isso é uma regra básica para este mundo. Vocês sempre acham que o que você ou qualquer um vivencia é causado por fatores externos. Mas isso é uma ilusão. Um fator externo não pode ser forte o suficiente para modificar alguém. Por quê? Porque como o Bocheg afirma, vocês possuem o livre-arbítrio. Ou seja, vocês podem habitar, vocês podem decidir o que quiser para vocês. Essa é uma verdade humana, é assim que vocês vivem, é assim que vocês pensam, é assim que vocês imaginam. Ora, se você tem o direito de habitar o que quer, viver um constrangimento, viver uma mágoa, viver uma ofensa, não pode acontecer se você usar o tal do livre-arbítrio. Se você usar o livre-arbítrio, você pode não se sentir constrangido do que o outro fala. Você pode não se sentir magoado com o que o outro diz. Portanto, o constrangimento que alguém vive não é fruto do que o outro faz, mas fruto de uma decisão interna de cada um. Eu diria o seguinte: é o outro que opta por viver o seu humor negro, ou qualquer coisa que você fale, como constrangimento. Não foi você que causou o constrangimento. Foi o outro que se constrangiu, que optou por se constranger com o que você disse. Esse é o primeiro detalhe que você, se você quiser usar o poder da felicidade, precisa ter. Você é incapaz de causar mal a alguém. Se você não se conscientiza disso, jamais você vai ser feliz. Por quê? Porque a sua felicidade será dependente do livre-arbítrio do outro. É ele que vai decidir se você vai ser feliz ou não. Então é ele que terá o poder da sua felicidade e não mais você. E esse trabalho é o trabalho justamente para que nós possamos ter na nossa mão o poder da felicidade. E o poder da felicidade está, em você, neste caso, em você saber que o constrangimento que o outro viveu, porque você usou o poder, aconteceu porque ele fez essa opção. E não porque você causou isso nele. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe. Qual o problema de você rir de coisas onde outros solariam? Qual o problema de você levar de uma forma mais fácil, mais sutil, mais divertida, algo que outros levam como uma coisa extremamente importante? Nenhum. São apenas formas de vida, são apenas reações de personalidades diferentes. Então o humor negro é por si não tem problema algum. O que tem um problema, no seu caso, é você ficar se sentindo mal, perder a sua felicidade, porque o outro se constrangeu. Bora, se ele se constrangeu, você me deixe ele. Liberte você dessa culpa. E você vai continuar, até porque você não fez nada errado. Você reagiu de acordo com a sua personalidade. E como Kina ensina, ninguém pode agir diferente da sua própria personalidade. Esse é o início da análise. Se o outro se constrangeu, o outro que se constrange. Se você faz o morrer, faça. Se é essa a sua índole, se é essa a sua natureza, e liberte de achar que o outro, que você causou mal ao outro. Mas eu tenho mais um detalhe que eu quero falar. Há uma coisa que vocês ainda não entenderam quando se fala do poder da felicidade. Eu vou parar agora, e serve para todos os casos que nós já falou, e serve para todos que nós vamos fazer depois. Você tem o poder sobre a sua felicidade. Você tem o poder de ser feliz ou não. É você quem colhe. Para alcançar esse estado, para exercer esse poder, você possui diversas formas de ação. A primeira forma de ação, eu diria que é a ação humana. No seu caso, qual seria a ação humana? O seu jeito de ser, o seu jeito de se divertir, causa mal, causa constrangimento a outro, e você não gosta de causar constrangimento ao outro. Para ser feliz, usando a ação humana, eu diria, pare de rir na hora que não deve se rir. Ora, é tão simples. Se isso é o que lhe causa problema, pare com isso. Essa seria uma ação. Agora, me diga uma coisa. Será que é tão simples? Se você vê que já teve diversos problemas por causa disso e não falou, isso é sinal de que essa forma de agir você não tem. Então esse é o primeiro detalhe para aquele que quer ter o poder da felicidade. Se você descobre o que lhe tira a felicidade, pare de fazer aquilo que você, ou pare de viver, aquilo que lhe causa sofrimento. Seria tão simples. Mas você não consegue falar, não consegue mudar a vida. Quando vê, já riu, já caiu. Então esse não é o caminho. Se esse não é o caminho da ação humana, qual é o caminho? É o caminho da ação espiritual. Qual o caminho da ação espiritual? É justamente o ensinamento do Krishna que eu falei. Ninguém pode agir diferente da sua personalidade. O caminho espiritual para exercer o poder de ser feliz, o poder para ter a sua felicidade mantida, é a compreensão de que cada um age de acordo com a sua natureza. Então você, ao agir com o poder, você está agindo de acordo com a sua natureza. E o outro, ao se sentir constrangido, está agindo de acordo com a natureza dele. Ponto, compreenda isso. E aí você continua com o seu monego, que não consegue falar. E o outro continua se contrazendo, que não consegue falar. E os dois vivem em paz. Você sem a culpa e ele sem a acusação. Esse é um grande ação, um grande segredo para se manter na paz. Entender que cada um vive a partir da sua própria natureza e dá a cada um o direito de agir de acordo com a sua natureza. Eu vou dar um exemplo. Há pessoas que gostam de tudo arrumadinho, que convivem com pessoas que não gostam de arrumar. São duas personalidades, duas naturezas diferentes, que muitas vezes precisam conviver até debaixo do mesmo teto. Se elas não compreendem que um é de um jeito e o outro é de outro, um vai estar sempre reclamando do outro, um vai estar sempre brigando com o outro, querendo impor ao outro a sua verdade. Jamais nenhum dos dois serão felizes de verdade. Para que possa haver uma união, um precisa entender, eu gosto de arrumado, mas o outro não gosta. E o outro precisa entender, eu não ligo para a bagunça, mas o outro liga. Aí vocês me perguntam, mas e aí, vai ficar arrumado ou vai ficar desarrumado? Isso não importa. Se o arrumado, de acordo com a sua natureza, fica com o outro, e o outro dá o direito daquele que ele é arrumado, a arrumação pode acontecer ou não, ele vai cair pai. Se o arrumado, confiante que o outro é desarrumado, e se fica com ele, ou a olha é camachão dele de querer arrumar, vai falar, vai discutir, vai fazer, mas a paz interna não vai ser perdida. É isso que vocês precisam entender. Vocês estão muito preocupados com o resultado da ação. E a felicidade não se consegue com o resultado da ação. Mas a felicidade se consegue com a forma como se vivencia os acontecimentos do dia a dia. Então, portanto, moço, se você não consegue deixar de ter um boneco, se aquele na frente de quem você exerce esse humor não consegue deixar de se constranger, vive paz com você e com o outro. E eu dali o conselho para o outro, vive paz com você e com o outro. Esse é o único caminho para vocês terem felicidade. É o único caminho para vocês viverem em paz. Espero ter lhe respondido. Se quiser retornar ao assunto, é só conversar. Que você fique na paz. Graças a Deus.